Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
A sede de Jesus na cruz é também a nossa sede, o grito da humanidade ferida e à procura de água viva. O Papa, na audiência geral desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Leão XIV manifestou na ocasião a sua proximidade ao povo do Sudão pela catástrofe natural e pelo conflito armado, pedindo que se garantam corredores humanitários e se enverede pela via do diálogo.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje.
Tenho sede. Tudo está consumado. Estas duas expressões, pronunciadas por Jesus e dadas a conhecer pelo evangelista João na sua narração da Paixão de Cristo, estiveram no centro da catequese de Leão XIV nesta quarta-feira. Palavras, disse, que revelam toda a existência do Filho de Deus. Na cruz, Jesus não aparece como um herói vitorioso, mas como um mendigo de amor. Não proclama, não condena, não se defende, pede humildemente o que não pode dar a si mesmo. A sede no crucifixo não é apenas uma necessidade fisiológica de um corpo martirizado, é também e sobretudo a expressão de um desejo de amor, de relação, de comunhão. É o grito silencioso de um Deus que se fez homem e se deixa atravessar mesmo por esta sede. Um Deus que não se envergonha de implorar por um gole, porque, neste gesto, ele diz-nos que o amor, para ser verdadeiro, deve também aprender a pedir e não apenas a dar. Ao dizer que tem sede, Jesus, prosseguiu o Papa, manifesta tanto a sua humanidade como a nossa. Nenhum de nós pode bastar-se a si próprio. Ninguém pode salvar-se por si só. A vida se realiza não quando somos fortes, mas quando aprendemos a receber. E precisamente nesse momento, depois de ter recebido de estranhos uma esponja embebida em vinagre, Jesus proclama: está consumado. O amor tornou-se carente e precisamente por isso consumou a sua obra. Aqui está o paradoxo do cristão. Deus salva não fazendo, mas deixando-se fazer. Não vencendo o mal com a força, mas aceitando até às últimas consequências a fraqueza do amor. Na cruz, Jesus ensina-nos que a realização humana não se alcança pelo poder, mas pela abertura confiante aos outros, mesmo quando hostis e inimigos. A salvação não reside na autonomia, mas em reconhecer humildemente as próprias necessidades e saber exprimi-las livremente. A realização da nossa humanidade no plano de Deus não é um ato de força, mas de confiança. E aqui se abre uma porta de verdadeira esperança, frisou Leão XIV. Se mesmo o Filho de Deus escolheu não se bastar a si próprio, então a nossa sede de amor, de sentido, de justiça, não é um sinal de falência, mas de verdade. O Papa advertiu, porém, que esta sede de verdade é por vezes difícil de acolher, pois vivemos num tempo que permeia a autossuficiência, a eficiência e o desempenho. No entanto, o Evangelho nos mostra que a medida da nossa humanidade não é dada por aquilo que podemos conquistar, mas pela capacidade de nos deixar amar e, quando serve, também ajudar. Jesus nos salva mostrando-nos que pedir não é indigno, mas libertador. É a saída do esconderijo do pecado para reentrar no espaço da comunhão. Desde o princípio, o pecado gerou vergonha, mas o verdadeiro perdão surge quando conseguimos encarar a nossa necessidade e deixar de temer a rejeição. A sede de Jesus na cruz é também a nossa, sublinhou o Papa. É o grito da humanidade ferida que procura ainda a água viva. E esta sede não nos afasta de Deus, mas antes nos une a Ele. Se reconhecermos isso, descobrimos que também a nossa fragilidade é uma ponte para o céu. No pedir e não no possuir, se abre uma via de liberdade, porque deixamos de pretender de bastar a nós mesmos. Na fraternidade, na vida simples, na arte de pedir sem vergonha e de oferecer sem cálculos, reside uma alegria desconhecida para o mundo. Uma alegria que nos restitui à verdade original do nosso ser. Somos criaturas feitas para dar e receber amor. Queridos irmãos e irmãs, na sede de Cristo podemos reconhecer toda a nossa sede e aprender que não há nada mais humano, nada mais divino do que poder dizer: tenho necessidade. Não tenhamos medo de pedir, sobretudo quando sentimos que não merecemos. Não tenhamos vergonha de estender a mão. É precisamente aí, nesse gesto humilde, que se esconde a salvação. E como habitualmente, vos trazemos agora a saudação do Papa aos fiéis de língua portuguesa.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese, in modo speciale i gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile. Non dobbiamo mai vergognarci di chiedere. Tutti noi abbiamo bisogno del Signore e della Sua grazia. Chiediamo a Lui l'acqua viva che sazia la nostra sete di Dio. Dio vi benedica.
Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa, de modo especial os grupos vindos de Portugal e do Brasil. Jamais devemos envergonhar-nos de pedir. Todos nós temos necessidade do Senhor e da Sua graça. Peçamos a Ele a água viva que sacia a nossa sede de Deus. Deus vos abençoe.
O Sudão do Sul, com a sua recente catástrofe do deslizamento de terra, mas também do conflito que o assola há bastante tempo, esteve presente nas palavras do Papa Leão XIV, que o recordou em dois momentos. Primeiro, ao falar aos peregrinos de língua inglesa, disse: peço a todos que se juntem a mim em oração por todos os afetados pelos recentes deslizamentos de terra nas montanhas Mara, no Sudão. Peçamos ao Todo-Poderoso que conceda paz eterna a todos os que faleceram, bem como consolo e força aos seus entes queridos. Mesmo no meio de tais tragédias, que nunca percamos a esperança no amor de Deus por nós. Mais tarde, falando em italiano aos peregrinos desta língua, o Papa referiu-se também ao conflito no Sudão, lançando um premente apelo. Chegam notícias trágicas do Sudão, particularmente do Darfur. Em El Fasher, numerosos civis estão retidos na cidade, vítimas da fome e da violência. Em Tarassin, um deslizamento de terra devastador causou inúmeras mortes, deixando para trás dor e desespero. E como se não bastasse, a propagação da cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já exaustas. Sinto-me mais do que nunca próximo do povo sudanês, especialmente das famílias, das crianças e das pessoas deslocadas. Rezo por todas as vítimas. Faço um apelo sincero aos responsáveis e à comunidade internacional para que garantam corredores humanitários e implementem uma resposta coordenada para travar esta catástrofe humanitária. É tempo de iniciar um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes para pôr termo ao conflito e devolver a esperança, a dignidade e a paz ao povo do Sudão. E antes de concluir com a sua bênção final a todos os presentes e aos que ouviam através dos meios de comunicação, o Papa recordou que neste dia 3 de setembro se celebra a memória litúrgica de São Gregório Magno, cujo corpo repousa na Basílica de São Pedro. Este Papa é chamado o Grande pela sua excepcional atividade de pastor e mestre de fé em tempos bastante difíceis para a sociedade e para a Igreja. Uma grandeza que obtinha força da confiança em Cristo. Desejo que cada um de vós possa reconhecer no Senhor a única força da própria existência. Na manhã desta quarta-feira, antes da audiência geral, o Papa recebeu em audiência privada os membros do Joint Working Group, o grupo conjunto de trabalho entre a Igreja Católica e o Conselho Mundial das Igrejas.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Na Beira, em Moçambique, os catequistas celebraram já o seu jubileu. Rogério Maduca.
A missa por ocasião do jubileu diocesano dos catequistas na Beira teve lugar no domingo 31 de agosto, dia em que também se encerrava em Moçambique a terceira semana de catequese. Vários catequistas estiveram nessa celebração, que foi antecedida por uma procissão e passagem pela Porta Santa na Sé Catedral. A missa foi presidida pelo padre Silvio Novo, concelebraram vários sacerdotes. Na sua alocução, o padre Silvio chamou atenção com relação ao perigo da seletividade e exclusão na Igreja, algo que não pode ser característico num catequista ou num cristão.
Nós não podemos fazer seleção das pessoas. Nós devemos acolher as pessoas tais como elas são. Esta é a missão do catequista, esta é a missão do cristão. É a missão de todos nós.
Outra lição deixada pelo presidente da celebração foi a simplicidade do catequista, uma pessoa que não deve correr atrás dos bens materiais, sendo ainda humilde, pois o orgulho afugenta os amigos.
A virtude da humildade significa dizer: eu sou tudo para Deus e Deus é para mim. E tudo quanto eu faço, tudo quanto eu digo, toda a minha ação depende de Deus. É simplicidade.
A terceira Semana Nacional de Catequese teve como lema Catequista, Testemunha de Fé. Teve como centro de reflexão o Credo de Niceia, que completa 1700 anos. Para a irmã Rita, coordenadora da Comissão da Catequese na Beira, esta semana ajudou no aprofundamento do credo, o carimbo espiritual. Tal como aconteceu na Arquidiocese da Beira, várias dioceses de Moçambique celebraram, no último domingo, o Dia Diocesano do Catequista. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a terceira parte da nossa conversa com o filósofo moçambicano Severino Elias Ngwenya sobre os 50 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa.
Eu chamo 50 anos de turbulência, e estas frases de turbulência eu retenho a de Júlio Zinhareira. Júlio Zinhareira é o primeiro presidente a visitar Moçambique independente depois da independência. Este homem chega a Moçambique e diz que Moçambique está no mar alto. E dizia que Moçambique estava livre e independente, mas que não tinha alcançado o objetivo da luta do povo. Ele dizia que o mar alto tinha que ser atravessado e que cada passo que ia ser dado haveria dificuldades e dúvidas por parte daqueles que não queriam que a África desenvolvesse a liberdade. Pois ele terminava dizendo: tudo isso pode ser ultrapassado, mas só será ultrapassado se lutarmos contra isto. Não haverá milagres. E os 50 anos demonstraram que não há milagres. Não houve milagres. Quero dizer com tudo isto que, onde tivemos os 50 anos de paz, passarmos sentados a olhar uns para os outros e dizer o que é que vamos construir. Isso não obstante, o número de médicos hoje é de longe superior aos 5 que tínhamos em 75. O número de professores é de longe superior ao que tínhamos em 75. O número de unidades sanitárias, o número de jovens formados, o número de agrónomos é de longe. Mas, evidentemente, não era possível fazer o esforço bélico de defesa do país e continuar com um desenvolvimento orientado simplesmente para o desenvolvimento social do país e do povo, que eram os pressupostos. Esta é a primeira coisa que eu penso que é muitas vezes analisada com superficialidade e que merece ser analisada com mais ponderação. Até porque o que eu acabo de dizer para Moçambique, tenho menos detalhes, menos conhecimentos de causa, ponto de vista histórico e factual, mas se reproduziu em Angola. Angola também nunca teve 50 anos em pensar nele próprio. Reproduziu-se na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau até teve esta separação com a Guiné e Cabo Verde. Quer dizer, o conjunto dos nossos países conheceram factualmente, vamos dizer assim, factos históricos diferentes, mas no conjunto deles todos passaram por 50 anos extremamente complicados. Por isso é injusto muitas vezes dizer vocês tiveram 50 anos e não fizeram nada. Mas esta injustiça, que a gente pode até dizer que é injusto da parte dos jovens reclamarem mais do que obtiveram em 50 anos de independência, devemos-la a nós próprios. Nós não dissemos aos jovens completamente nem o que foi o colonialismo, nem que foi a escravatura branca, nem que foi a escravatura árabe. Por isso eles podem muitas vezes ser nostálgicos do passado. E só podem ser nostálgicos porque não sabem o que isso foi. Porque quem sabe o que isso foi, de nenhuma maneira poderia pensar que o que acontece com eles próprios, até o fato de poderem falar e dizerem que não estão de acordo, é já uma conquista que eles devem a todo o processo de luta que foi levado a cabo. Mas quero insistir, nós não estamos a ensinar aos nossos jovens a realidade histórica dos nossos países. Nós não dissemos, como eu disse antes, que existe uma diferença entre a biografia e a história. Nós não dissemos o que foram os 7 séculos da escravatura árabe que castravam literalmente o homem negro. Nós não dissemos o que foram os 5 séculos de escravatura branca que tiraram-nos culturas, tiraram-nos línguas, tiraram-nos religiões, substituíram em folclore, em dialetos e em superstição. Nós não dissemos tudo o que era esta transmutação de pessoas de um território para outro, para Cabo Verde, para as prisões, para São Tomé, para trabalhos forçados, para a África do Sul, para as minas,
para Tarrafal.
Os nossos jovens não sabem o que é isto. E se eles não sabem o que é isto, não vão valorizar o esforço que é levado a cabo. Isto faz com que a gente tenha que repensar muito a sério na nossa pedagogia, nos conteúdos que nós metemos nos nossos programas de ensino. Este é o primeiro aspecto do que eu queria dizer aqui. Mas outra coisa que eu quero dizer, que tem talvez mais força do que acabo de dizer, é que nós fizemos 2 guerras. Nós fizemos a primeira guerra e ganhamos. Ficamos independentes. E não há, para qualquer pessoa minimamente educada, inteligente, razões para questionar o fato da independência. Este é o facto maior, o mais alto que as nossas histórias, que os nossos povos conquistaram até agora. E só uma pessoa, insisto, sem dimensão do real, sem conhecimento da história, é que pode meter em causa a questão da independência. Que houve problemas, que houve mortos, houve dissidências, houve dissabores, houve separações, houve divisões até. É tudo lamentável, mas isto a nenhum momento pode meter em causa o grande ganho que foram as nossas independências políticas até agora. Guerras que não foram oferecidas, nós vemos a diferença entre o que acontece na África Ocidental ou no Sahel conosco. Guerras foram arrancadas a ferro e fogo de colonizadores apoiados pelas melhores e mais fortes forças militares que o mundo tinha então. Mas há um segundo aspecto, como eu dizia, que me parece extremamente importante. É que se nós ganhamos a primeira guerra, as guerras de independência, os militares, os historiógrafos portugueses vão nos dizer que foi o 25 de Abril que trouxe a independência. Eu nem entro em matéria sobre isso. E outros vão dizer que vocês não ganharam no terreno militar porque vocês não controlavam a totalidade do território. Também não vão entrar em matéria nisso. Até porque a luta nunca foi militar. Nós fizemos lutas culturais. E a guerra foi, infelizmente, um caminho de passagem que só existiu porque imposto pela obtusidade de Salazar e do regime fascista português de então. Para dizer que o foco, as nossas lutas eram lutas políticas. E elas só foram militares porque politicamente, tem essa expressão famosa de Mulhana, vamos dialogar, mas se isso não der, com todos os meios necessários, vamos lutar pela nossa independência. E, de facto, chegamos à independência em 1975, por isso, para nós foi vitória. Se foi a vitória no campo militar ou não, mas isso não era o campo de batalha. O campo de batalha era político, era a independência. E chegamos à independência. Filomeno, nós fizemos uma segunda guerra de 16 anos e essas nós perdemos. Nós perdemos porque a Frelimo não ganhou. Moçambique estava ocupado em todas as periferias das cidades. A Renamo não ganhou, não conseguiu ir tomar posse e tornar-se o partido que governava o país. Mas, fundamentalmente, o povo moçambicano não ganhou. Nunca houve tanta morte, tanta destruição, tanta dilaceração, tanta separação entre pais, filhos, no interior das comunidades, como durante a Guerra de 16 anos. Essa guerra nós perdemos. E quando viemos a Roma para fazer os acordos de paz, toda a gente chamou isso acordos de paz. Mas para mim aquilo foi um armistício. Um armistício não é o fim da guerra. Aliás, logo a seguir, houve sempre momentos que esta guerra voltou à tona. E os que ganharam a guerra impuseram as próprias condições. Aos vencidos, normalmente, não se pede opinião, se impõem condições. A história europeia ensina-nos muito o que aconteceu em 1919, depois da Guerra de 14 e 18, em que o armistício de Compiègne impôs aos alemães as condições de rendição e como reimpôs a Alemanha em 45, no fim da guerra. Não se pediu opinião. Então, se não pediram opinião à Alemanha, não iam pedir opinião a nós. Então, não nos pediram opinião e impuseram-nos condições. Elas foram drásticas. Nós tínhamos, só para dar um exemplo, em cada porto, em cada pequeno aeroporto, nós temos 10 províncias e cada província tem um pequeno aeroporto, desmontaram todos os motores dos MIGs, que eram aviões de defesa do território e do espaço, como qualquer país tem. Mas, sobretudo, impuseram-nos um capitalismo selvagem. Tentaram criar uma classe média a partir da mesa, como tinham criado as nações em Berlim, fabricaram novos ricos, e levaram que muitas pessoas, naquela altura, só porque estavam perto do poder político, se tornassem grandes empresários, sem que o empresariado tivesse nem interesse nem condições para fazê-lo. Moçambique começou a trilhar um caminho diferente. Moçambique tornou-se um capitalismo selvagem, em que um pequeno número de pessoas, muito próximas do poder político, detivessem, como continua a ser a situação hoje, mais de 90% dos bens nacionais. E quando houve a descoberta dos recursos, então foi festa. De quem são os recursos? São sempre de uma empresa ou de um país estrangeiro, em conluio com alguém nacional, e esse alguém é sempre homem da política e ligado à Frelimo. Nessa altura, a Frelimo mostrou-se muito mais aberta, aliciada e pronta às estratégias do capitalismo daquilo que se podia esperar dela. E este fato fez com que até a própria comunidade internacional, vencedora da guerra dos 16 anos, se desinteressasse da Renamo. Então, o que aconteceu foi que a Frelimo abriu as portas ao capitalismo internacional e fechou as portas para a democracia. Foi por isso que eu disse sempre, nós entramos na dolarcracia, nunca numa democracia. E essa dolarcracia fazia com que a Frelimo não aceitasse abrir mão a um diálogo político interno, porque significava que aqueles que eu negociar com muitos estrangeiros podiam deixar de ser eles. Eu sempre fiz-me uma pergunta. Perguntei-me sempre se isto foi uma estratégia de resistência para continuarmos focados na defesa dos interesses da maioria dos moçambicanos ou o fato de termos cedido, termos abdicado à luta, termos abdicado a princípios, a valores, ao contrato social. Ou então, algumas dessas pessoas nunca acreditaram nos valores que tinham sido a causa principal desde Mondlane até Machel e que alinharam nisso porque tinham que alinhar, mas a primeira ocasião, a primeira oportunidade, saltaram sobre a ocasião e começaram a militar por este capitalismo selvagem que conhecemos. Eu escrevi um livro intitulado A Terceira Via, e esse foi um dos livros que me criou mais problemas. O livro desapareceu, foi sequestrado, não consegui publicar a segunda versão, e essa era a minha grande questão. Aquilo era uma estratégia de resistência ou foi um cedimento total, abdicação total da resistência? Porque o resultado fundamental disto foi, digamos assim, o fim do contrato social, o abandono do contrato social. Eu tenho uma história bonita, escrita num livro por Cabasso, em que ele conta de uma reunião do Comitê Central, está escrito no livro, é público, em que ele diz que preparou o melhor discurso. Ele tinha feito muitos cursos para Samora Machel, aquilo foi mais detalhado. E quando chegou na reunião, ele começou a falar, um minuto depois mandaram-lhe sentar. E logo a seguir chegou outra pessoa, como falou meia hora a dizer coisinhas, anedotas, as empresas que tinham, ele diz que naquele momento eu percebi que eu estava fora de jogo. Ele conta que ele foi mandado pelo Comitê Central para uma província e ele chega recebido pelos camaradas e ele diz que, camaradas, já não somos socialistas. E ninguém disse nada. Mas quando ele foi para o quarto, bateram-lhe a porta, estavam lá todos os membros séniores do partido. E a pergunta era, camarada, nós não quisemos fazer pergunta diante de todos para não metê-lo assim em dificuldades, mas nós não percebemos. Já não somos socialistas, somos o quê? E ele responde, não sei. E eles dizem assim, o que é que vamos dizer àquelas mulheres que perderam os maridos? Aqueles maridos que perderam as mulheres, aqueles homens que não têm pernas, os pais que perderam filhos, filhos sem pais, que fizeram tudo isto em nome de valores que eram partilhados por todos nós. O que é que vamos dizer? E ele volta a repetir, não sei. Ele não sabia mesmo. Nós, quando a gente olha em retrospectiva, diz que há um momento em que a Frelimo perdeu o contrato social com as pessoas. Para mim isto é importante, Filomeno, porque isto é a razão de ser dos partidos políticos. Os nossos partidos políticos, que se chamam MPLA, que se chamam PGC, que se chamam Frelimo, só têm sentido a partir disto. This is a fine time for reconciliation. This is the right time to serve the nation. This is a fine time for reconciliation. This is not the time for retaliation. Bencadi, 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 no Bencadi, any Benkelema, Bencadi, no Bencadi, 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 any Benkelema. Benkadi Moniki ya wurufa tokbe doya sagabiki Olokoson anye reconcilié Moniki ya wurufa tokbe doya sagabiki Olokoson no anye reconcilié. Benkadi, 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 no Benkadi, any Benkelema, Benkadi, no Benkadi, 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 any Benkelema, Benkadi. Il est temps pour nous les Ivoiriens de nous donner la main. Pour reconstruire notre pays, qu'à chaque chose à son...